Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia, política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação. Artigo A Cultura Voltou, o plano de governo do presidente Lula para a área cultural. Parte 1, das pesquisadoras Eura Dantas Taveira Cabral e Larissa Gama Loubach. Olá, ouvinte. Vamos conhecer um pouco sobre Eura Dantas Taveira Cabral e Larissa Gama Loubach? Eula Cabral é jornalista, doutora e mestre em comunicação social, com pós-doutorado também em comunicação. Atua como professora do programa de pós-graduação em Memória e Acervo, da Fundação Casa de Rui Barbosa. É coordenadora do nosso grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, coordenadora do podcast científico sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura. Eula Cabral atua nas áreas de Economia Política da Comunicação, da Cultura da Informação, Direito à Comunicação, Direito à Cultura, Direito à Informação, Políticas e Estratégias de Comunicação, Grupos de Mídia Locais, Nacionais, Regionais e Internacionais, Tecnologias de Informação e Comunicação e Mídias Digitais. Larissa Loubach é advogada, pós-graduada em Direito Constitucional Aplicado, pós-graduada em Advocacia Civil, Fundação Escola Superior do Ministério Público, estagiária de pós-graduação na Advocacia Geral da União, licenciada em História, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Larissa Loubach é membro do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, o EPCC, e foi bolsista CNPq da Fundação Casa de Rui Barbosa. Integrante do projeto de pesquisa na área da paleografia no Centro de Memória, Pesquisa e Documentação de Cantagalo. Atua nas áreas de Economia, Política da Comunicação, da Cultura e da Informação, Direito à Comunicação, Direito à Cultura e Direito à Informação. Capítulo A Cultura Voltou, o plano de governo do presidente Lula para a área cultural. Faz parte do e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, organizado por Eula Dantas Taveira Cabral e publicado em 2024 pela Fundação Casa de Rui Barbosa. No capítulo A Cultura Voltou, o plano de governo do presidente Lula para a área cultural, as autoras Eula Cabral e Larissa Loubach analisam como a cultura foi apresentada no projeto do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o que já foi implementado no período de janeiro a junho de 2023. Na página 113, as autoras Eula Cabral e Larissa Loubach verificam que, abre aspas, a cultura ganhou com a Constituição Federal de 1988 um diferente status legal e constitucional. Isso porque, em que pese sua previsão em outras constituições brasileiras pretéritas, foi com a Constituição Cidadã que a cultura ganhou uma seção específica, sendo erigida também ao status de direito fundamental. Fecha aspas. O Brasil é um país com uma grande diversidade cultural, onde as práticas sociais se diferem dentro da cotidianidade. Por isso, na página 144, as autoras afirmam, abre aspas, assim, a Constituição Federal de 1988 buscou consagrar essa junção social que consiste, em essência, a verdadeira brasilidade, a diversidade cultural. De modo que as disposições sobre a cultura se iniciam no artigo 216, preconizando-se que o Estado irá garantir o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, valorizando a cultura nacional e as suas manifestações. Além disso, o texto constitucional também dispõe acerca das manifestações culturais populares indígenas e afro-brasileiras, bem como de outros grupos que participam do processo civilizatório nacional. A Constituição de 1988 deixou a cargo da legislação infraconstitucional a elaboração do Plano Nacional de Cultura de duração plurianual. Além da proteção do patrimônio material e imaterial, objeto de tutela tanto pela Constituição quanto pelo Decreto 25 de 1937, editado por Getúlio Vargas e que está em vigor até hoje, com importantes disposições sobre patrimônio histórico e cultural, o tombamento, etc. Fecha aspas. Tópico: A cultura sobre o olhar do presidente da República. As autoras verificam que 12 candidaturas foram homologadas para concorrer à presidência da República, sendo 4 mulheres e 8 homens. Ao fim das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se presidente do Brasil. Para entender o que foi prometido e colocar em prática pelo atual presidente da República, as autoras analisam no capítulo como a cultura foi apresentada no projeto do presidente Lula e o que foi implementado no período de janeiro a junho de 2023. De acordo com as autoras, a expectativa da sociedade brasileira por um novo panorama cultural democrático se dá depois de 6 longos anos de perseguição e estigmatização ao setor cultural e do esvaziamento das políticas culturais, inclusive fomentando e criando aversão social. Pode-se registrar o marco inicial com a destituição da então presidente Dilma Rousseff, em 2016. Oportunidade em que, no mesmo dia, por meio da medida provisória número 726, extinguiu-se o Ministério da Cultura. Após 12 dias de manifestações, conseguiram a recriação do Ministério da Cultura, o MINC. Logo em seguida, houve a vitória do candidato a presidente Jair Messias Bolsonaro. Assim, Bolsonaro foi eleito por meio de um discurso autoritário e conservador, onde o setor cultural se tornou uma grande vítima, resultando em discriminação e perseguição dos artistas e trabalhadores da área cultural. Em 2019, o MINC foi reduzido a uma secretaria especial ligada primeiramente ao Ministério da Cidadania e depois ao Ministério do Turismo. O governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, conduziu as políticas culturais, negando-lhe a sua existência de direito fundamental. Fato é que o governo também foi ativo no sentido de desacreditar o setor no meio social, com severas críticas à Lei Rouanet, estigmatizando aqueles que se debruçam na atividade cultural, bem como na ciência. Fecha aspas. No tópico, as propostas do presidente Lula para a cultura, a palavra cultura e suas derivações são mencionadas 18 vezes. Eula Cabral e Larissa Loubach verificam, abre aspas, as menções da palavra cultura são inauguradas logo na segunda página dentro da diretriz 4, contextualizando os últimos anos em que a cultura sofreu com perseguição e até mesmo criminalização. Na diretriz 9, o termo cultura vem como um compromisso que proteja as pessoas de todas as formas de violência, opressão, desigualdades, discriminações e que garantam o direito à vida, à liberdade, à memória e à verdade. Na diretriz 25, o termo cultura e palavras correlatas, cultural, culturais, etc., defende o direito à cultura e o fortalecimento de políticas culturais e da dinamização da economia da cultura. Na diretriz 26, defende-se a implementação do Sistema Nacional de Cultura e a descentralização de recursos para o Estado e municípios, atendendo-se ao ideal constitucional. A diretriz 28 aborda o incentivo ao protagonismo dos atletas e o fortalecimento da gestão pública do sistema esportivo. A diretriz 40 ressalta o comprometimento com a proteção dos direitos e cultura dos povos originários. Já a diretriz 42, o compromisso de viabilizar novas oportunidades para os jovens com acesso à educação e à cultura. A diretriz 43, o termo cultura aparece como um compromisso do Estado de garantir o acesso às pessoas com deficiência e suas famílias à cultura. Na diretriz 84, é registrada a importância de o Brasil adotar estratégias econômicas na área da economia da cultura para o ingresso na área do conhecimento. Por fim, a diretriz 86 traz como compromisso o estímulo à indústria do turismo por meio da valorização da cultura. Fecha aspas. Ouvinte, no tópico da implementação das propostas, Eula Cabral e Larissa Loubach verificam, abre aspas, o novo governo que se iniciou em 1º de janeiro de 2023 trouxe novo fôlego à área da cultura brasileira, cujo frágil pulmão havia sido combatido no governo anterior. Assim, cumprindo uma promessa de campanha, o presidente Lula assinou o decreto 11.336 de 2023, já em 1º de janeiro de 2023, restabelecendo o Ministério da Cultura, o MINC, e dispondo sobre seus cargos e competências. Fecha aspas. A nomeação de Margareth Menezes como ministra da Cultura foi uma promessa de campanha com um significado importante na redemocratização do país. Nesse sentido, Eula Cabral e Larissa Loubach verificam que a indicação fortalece, abre aspas, a presença de vozes outrora silenciadas, mulher, negra e nordestina. A página virtual do Ministério da Cultura também foi estruturada e a notícia de 14 de fevereiro de 2023 registra as medidas da ministra em relação aos atos antidemocráticos ocorridos em janeiro no Distrito Federal. Também a descoberta com a crise humanitária vivenciada pelos Yanomami. Fecha aspas. No artigo, o ouvinte terá maiores informações ao ler na íntegra a declaração da ministra, além de parcerias e investimentos do MINC com o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, além de mudança na gestão da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, Fundação Casa Ruy Barbosa, reinauguração da Casa Euclides da Cunha, Fundação Manita Matuano de Arte do Estado do Rio de Janeiro, a valorização e conservação do Cajo Valongo, também no centro do Rio de Janeiro. Eula Cabral e Larissa Lobac verificam ainda a participação do Ministério em encontros na América Latina. Os balanços de 6 meses de trabalho do MINC, com investimentos em torno de 2 bilhões no setor, além da visão tanto da sociedade como da imprensa, tem no desempenho e atuação do Ministério. Uma questão apresentada pelas autoras, que se encontra em debate, gira em torno do audiovisual no que se refere à obrigatoriedade de cota mínima de filmes nacionais nos cinemas brasileiros. Na página 121, Eula Cabral e Larissa Lobac apontam, abre aspas, agora a questão se estendeu ao streaming e, segundo a revista Veja, o MINC estuda a possibilidade desta cota para os serviços audiovisuais além do cinema. A medida é importante, tendo em vista que o mercado audiovisual funciona quase que inteiramente em sistemas de oligopólio bastante concentrado, evidenciando assim uma atuação para além das propostas de governo. Nesse sentido, diante de um panorama midiático complexo no Brasil, é importante que a democratização da comunicação, da informação e da cultura entre em pauta, pois, de acordo com Adilson Cabral e Eula Cabral, 2007, são histórias de bandeiras de luta dos movimentos sociais. Fecha aspas. Caro ouvinte, chegamos ao fim do nosso podcast, mas antes, Eula Cabral e Larissa Lobac, em suas considerações finais, abre aspas. É possível perceber algumas diretrizes encontram-se implementadas de fato nesse curto tempo de 6 meses do MINC. É o caso da Diretriz 86, que prevê o fomento da cultura em conjunto ao turismo. É possível verificar uma atuação positiva da pasta nesse sentido, haja vista que há uma atuação do patrimônio histórico e diálogo com o IPHAN, bem como a valorização de projetos desenvolvidos em museus, o que inegavelmente incentiva o turismo. Compreendendo-se os desafios da reestruturação de um setor, inclusive quanto aos ataques da própria sociedade, que, movida por um apelo de negligência ao setor cultural dos últimos 4 anos, reerguer a pasta parecerá o que vai além das medidas práticas, atingindo a reestruturação do imaginário social. É possível ponderar que 6 meses não reparam 4 anos. Se Juscelino Kubitschek ousou lançar 50 anos em 5 anos, é razoável considerar inversamente que 4 anos arrasam a terra fértil e o seu ressurgimento. Talvez precise ainda de 40 anos. Alertadas por Milton Nascimento, é preciso ter força e garra, sonhar sempre. A cultura é direito fundamental e ela voltou. Fecha aspas. Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site IPCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta a nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima.